Está no ar mais um Entrevista.
Olá para todos que nos acompanham nesse momento de entrevista. Hoje eu tenho o prazer de continuar a nossa conversa com o Tariq Mohallen. Como que foi esse processo de primeiro talvez a pessoa contribuir e depois ela receber a palavra? Como tem sido essa interação sua com pessoas que talvez não são cristãs, né? E que ao mostrar o trabalho você aproveita e leva o evangelho também. O que você já tem tido de experiência para compartilhar com a gente?
Legal, tem dos dois lados, né? Do doador e do que é beneficiado. Do doador, qual que é a frase mais constante que acontece? É alguém que me conhece do mundo corporativo, do mundo executivo, então ex-chefes, ex-subordinados, ex-colegas que me ligam e falam: Tariq, tô vendo aqui na internet, no Instagram, esse projeto, fiquei muito tocado e quero fazer uma doação. Eles não falam a palavra oferta é muito cristão, muito crente, né? Eles falam: eu quero fazer uma doação. E por causa que eu sei que você está aí, o dinheiro vai ser aplicado, eu vou fazer uma doação. Então tem muito essa questão do conhecimento, do vínculo, da reputação, e eles acabam fazendo doações muito generosas, muitas vezes, porque são pessoas abastadas, pessoas que têm o desejo de contribuir, e às vezes têm o pé atrás. Muitas falam: olha, eu não sou de acreditar nessa questão de ONGs, eu fico com o pé atrás, porque tem muito escândalo, mas como eu te conheço do dia a dia, eu vou contribuir para a sua. E aí a gente faz esse trabalho. E na hora da prestação de contas, eu abertamente falo com eles, falo: olha, o que me motiva, o que nos motiva a manter isso aqui é o amor de Deus, porque um dia fomos alcançados por um amor que não merecíamos, e por isso a gente tem que estender esse amor. Essa é basicamente a nossa missão de vida, viver uma vida que não está centrada em nós mesmos, né? Qual que é a natureza humana? É o egocentrismo, é viver por si. E o evangelho vem na contramão, dizendo: não, você sai do centro, você coloca Deus no centro, e por conta disso você vive por algo mais, que vai além de você, que é adorar a Deus e servir ao teu próximo. E aí que nós expomos o evangelho, e pessoas que não eram, que talvez nunca pisariam numa igreja espontaneamente, começam a ter acesso à mensagem do evangelho através do projeto. E do outro lado acontece isso mais explicitamente ainda. Uma família que recebe a casa, como eu estava comentando, ela nunca deixa de receber a mensagem de salvação. Então, por exemplo, eu até postei, se alguém entrar no meu Instagram aí, vai ver as últimas famílias que receberam as casas. Eu falava: gente, eu sei que vocês estão muito felizes de receber essa casa, eu também estou feliz de participar desse momento, essa casa bonita, resistente, vocês vão viver com dignidade. Mas deixa eu falar para vocês de uma casa muito mais gloriosa e que vai durar para sempre, e que vocês não vão precisar preocupar nunca mais com ciclone, com fome, com falta de providência, porque nada pode derrubar essa casa, e essa casa está lá no céu. E a gente começa a apresentar ali o evangelho. Então, eu faço questão de que a motivação que está conduzindo, desde o início até agora, o projeto possa ser bem explícita.
Mas eu quero saber, do mesmo jeito que começou, né, no coração o Senhor, né, colocando esse sonho aí em vocês, o que vocês vislumbram, né, para o futuro? Assim, o que vocês estão precisando atualmente? O que vocês pensam, assim, olha, os próximos passos que o Senhor está nos conduzindo, está em qual direção?
Quando eu comecei ali o projeto, eu imaginava que a gente ia fazer umas 15 a 20 casas. E hoje, para nossa surpresa, assim, a graça de Deus tão abundante, nós estamos já na casa número 70. E isso é uma coisa que me enche de muita alegria. E além da fábrica de tijolos, que continua a todo vapor com as pessoas que foram capacitadas e têm um ofício hoje para trabalhar. Qual que é o próximo passo na minha cabeça, que é mais ambicioso, mas eu creio que Deus conduzindo, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu conseguir tornar essa fábrica autossustentável. Por que autossustentável? Porque hoje eu ainda preciso injetar dinheiro lá todos os meses. Então, eu, do meu próprio bolso e também de outros doadores, coloco para que a gente possa manter esses funcionários empregados. Hoje são mais de 40 famílias que dependem diretamente da fábrica. Se eu fecho a fábrica, elas não têm de onde tirar sustento, não têm o que comer. Eu tenho esse sonho de logo, logo torná-las autossustentável. E como? Através de projetos que a gente pegue de construção na região, onde o valor cobrado ele vai ser para ser reinvestido na própria fábrica. Então, por exemplo, nós estamos agora uma igreja do Brasil, de Goiânia, que tem um projeto para fazer uma construção lá em Moçambique, entrou em contato conosco e nós estamos negociando agora qual pode ser um orçamento que eles fechem com a gente e não com um construtor normal lá para fazer através da nossa fábrica. E dessa forma, os dois saem beneficiados, porque a nossa tecnologia de tijolos ecológicos é mais barata, então para a igreja aqui fazer esse empreendimento sai mais barato, e para nós é um recurso novo que entra, e através desse recurso a gente consegue pagar os funcionários e consegue reinvestir para continuar ampliando a fábrica. Então eu tenho trabalhado aqui hoje em como tornar a fábrica já autossustentável, sair do vermelho e ficar ali no azulzinho para não depender de doação nenhuma, e qualquer doação que entre é bem-vinda, claro, mas eu, por esse pensamento, por trabalhar no mundo executivo corporativo há tanto tempo, eu não consigo conviver com essa ideia de viver de doação, né? Eu quero que a gente não dependa de doações para que o projeto sobreviva. Eu voltei agora, né, em maio para lá, e eu fui visitar as famílias que nós beneficiamos lá no comecinho do projeto, 2 anos atrás. E eu fiquei muito emocionado de ver que eles estão em outro nível já. Que pensa numa família que trabalha hoje cedo para ter o que comer hoje à noite, né? Nós estamos falando que isso é uma vivência de sobrevivência. A pessoa não tem... Não dá para você falar com essa pessoa de sonhos e aspirações. Por que aspiração? A aspiração dela é ter um prato de farinha à noite. Então, no momento que essa pessoa recebe uma casa, recebe uma capacitação profissional, esse pai começa a trabalhar, os filhos vão para a escola, pouco a pouco você vai vendo uma mudança de mentalidade. Então, o Marcos, por exemplo, foi uma das primeiras casas que nós doamos, o Marcos e a Amélia com seus dois filhinhos. Ele estava todo feliz que ele estava com uma bicicleta novinha e ele tinha comprado um colchão. Ele não dormia mais na tela, no chão, ele tinha um colchão. E ele falava, muito carinhosamente, ele chama a gente de pai, né? Quando alguém ajuda, eles falam pai, né? Eles falavam, pai, tá, que eu tava guardando um pouquinho agora todo mês e consegui comprar um colchão e uma bicicleta. E ele tava todo feliz. E você começa a ver a mentalidade evolui de ser só sobrevivência e começa a ser, eu vou começar a melhorar de vida e capacitar meus filhos também a terem uma vida melhor do que a minha. E eu acho que isso é uma transformação que não é do curto prazo, mas é muito satisfatório de ver.
Dica que você dá para essas pessoas que talvez estejam aí com projetos, mas falam, mas como eu coloco na prática? Porque você foi uma pessoa que tirou a ideia da cabeça, da mente, para fazê-la de fato ser efetiva. Qual que é o caminho que você deixa?
Eu acho que a primeira coisa é sondar o coração, né? Para ver qual a motivação que está te levando a fazer aquilo, e sondar e pedir a Deus que purifique essas motivações. Muitas vezes a gente vai lá ver e a motivação é egoísta, né? É busca de mérito, é busca de aplausos, é busca de reconhecimento humano. E eu acho que isso já começa errado, né? A gente tem que pedir a Deus, nós somos pecadores, Senhor, purifica as minhas motivações para que a minha motivação seja o amor a Ti e o amor ao próximo. E uma vez que você faz isso, indo para um lado agora mais pragmático, falando como executivo e como uma pessoa que crê muito nos talentos que Deus deposita em cada pessoa, né, e na experiência, não tente começar um projeto numa área que você não tem muito o que agregar, ou seja, que você não tem muito conhecimento, experiência, e vai ralar muito para poder fazer o negócio prosperar. Pense um pouco o que você sobressai da média, né? Você estudou o quê? Você tem formação e experiência em alguma área? Pense nessa área para servir. Nesse caso das casas, por exemplo, eu nunca fui construtor. Eu sou engenheiro, mas eu sempre trabalhei na área executiva, com gestão, com projetos, com administração e com marketing. Então, esse conteúdo que eu tive ao longo de 15 anos de carreira, eu vejo claramente como Deus usou esse conhecimento para que o projeto pudesse tomar uma dimensão muito grande. Porque a minha vida inteira profissional eu trabalhei em fazer gestão de custos, gestão de estratégias, parcerias, saber convencer as pessoas de uma ideia, saber trazer as pessoas para uma mesma visão, saber como se comunicar na internet e atrair as pessoas para que se engajem com a tua visão. Então, ao ter estudado e trabalhado com isso na minha carreira, eu pondo isso ao serviço do projeto e do ministério, a coisa floresce muito mais. Então, o meu convite para a pessoa que está disposta e está querendo começar alguma coisa e falar onde eu posso servir, o meu convite para você é: você vai servir melhor naquilo que você é bom, naquilo que você estudou, tem experiência, trabalhou, aquilo que você sobressai. Quais são seus dons? Quais são as suas formações? Ali, com certeza, é uma área onde você pode se colocar à disposição do reino.
Tarik, que prazer falar com você hoje. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, assim como eu curti demais esse bate-papo. Eu acho que eles vão querer o seu contato justamente para saber se podem trocar, né, um pouquinho as figurinhas, se tiver pergunta, você responder. Mas você pode deixar pra gente aí algum contato?
Claro. Hoje, o contato mais frequente, que nós temos colocado mais notícias todos os dias, é o meu Instagram. Então, é o arroba Tariq Mohallen, T-A-R-I-K, e o Mohallen é M-O-H-A-L-L-E-M. Então, não deixe de seguir lá, acompanhar. Se você der uma olhada na timeline, com certeza você vai conhecer as famílias dos projetos, os próprios destaques do perfil, aquelas bolinhas, elas contam ali sobre nós, sobre o Ministério. Então, acompanhe no Instagram, no YouTube tem o canal com os nossos clipes. E o que eu quero pedir a colaboração de todos é, onde você escuta música, seja no Spotify, nas plataformas, no YouTube, siga a gente lá, Tariq Mohallen, porque isso ajuda muito o algoritmo a espalhar nossa mensagem e você vai estar contribuindo diretamente com os projetos, porque toda a renda gerada pela música, 100%, é direcionado ao projeto em Moçambique e aos nossos projetos também no sertão.
Muito obrigada. Olha, para você prestigiar o trabalho do Tariq, você pode entrar então. Vou soletrar T-A-R-I-K Mohallen, M-O-H-A-L-L-E-M. Ele tem parcerias com Ademar de Campos, tem aqui canções que eu sei que ele vai lançando aos poucos, né? E eu gostaria de agradecer demais o Tariq Mohallen pela companhia nesse episódio e no anterior que tivemos duas partes dessa entrevista. Espero que você tenha gostado. Vocês podem conferir também o conteúdo da primeira lá no nosso site, transmundial.org.br.
Você ouviu Entrevista, mais uma realização Transmundial.